Reglo então no parágrafo 502, comenta a evolução da experiência da consciência, lançando mão dos termos lógicos, e mais especificamente, termos lógicos tal como são compreendidos na sua lógica dialética, a saber, o juízo e o silogismo. Porque nos momentos anteriores, do ponto de vista daquela consciência imersa nas suas experiências, não havia um silogismo espiritual, né? Ou seja, as determinações opostas ficavam justamente fixadas, separadas e na sua unilateralidade, na sua separatividade, no seu isolamento, né? O bem de um lado, o mal do outro lado, né? O Estado de um lado, a riqueza de outro lado, e depois as qualificações, né, do Estado, ora como bem, ora como mal, da riqueza, ora como bem, como mal. E, portanto, não só esses juízos eram abstratos, onde sujeito e predicado eram vistos na sua exterioridade, seja o sujeito e predicado entendidos como bem e mal, ou como Estado e riqueza, tudo isso, né, vivia numa separatividade, numa unilateralidade, num isolamento. Agora, esses momentos vão ser tomados não mais na forma de um juízo espiritual, e esses momentos já eram um juízo espiritual, mas agora, depois dessa longa experiência, desses momentos anteriores, todos esses momentos anteriores vão ser reunidos na forma de um silogismo, em que premissa maior, premissa menor e conclusão são, os momentos de uma mesma e única totalidade. De tal forma que esses momentos passados devem ser encarados, então, como, manifestações isoladas, unilaterais do espírito, de tal forma que esses momentos, isoladamente e na sua separatividade, não conseguem traduzir a riqueza da vida espiritual. E é isso, então, o que deveremos assistir mais adiante, né? Esse movimento em que essas partes, ou esses juízos que foram vistos até então, vão se encaixar dentro de uma totalidade chamada, na forma lógica, né, chamada silogismo, e na fenomenologia, né, chamada propriamente o espírito, mas de tal forma que esses juízos, são momentos imanentes da totalidade do silogismo. Assim como anteriormente, Hegel já falava de um juízo espiritual em que sujeito e predicado eram as manifestações diferentes, mas de uma mesma totalidade, do juízo, daquela divisão originária. Então, se o silogismo vai significar, né, razões colocadas, né, em conjunto ou agrupadas, né, então esses juízos anteriores ou as relações, né, entre o bem e o mal, o Estado e a riqueza, todas essas relações vistas anteriormente, têm de ser colocadas nessa totalidade da vida espiritual, de tal forma que tenhamos aqui, de fato, o verdadeiro mundo do espírito, em que as partes, as determinações estão conectadas, umas com as outras, de tal modo que nenhuma delas, nenhuma dessas determinações pode ser vista na sua separatividade, no seu isolamento, mas formando, né, uma rede com todas as demais. É isso então, né, que parece-me, Hegel deixa entrever aqui nesse parágrafo 502, quando ele fala dessa passagem, né, do juízo para o silogismo, um movimento, né, onde nós vamos ver a mediação, né, quer dizer, as etapas, as fases pelas quais essa totalidade passa, né, e mediações necessárias para a configuração do todo. Né. E nesse sentido, é que nós podemos esperar também que as unilateralidades de uma consciência vil e de uma consciência nobre possam ser criticadas, na medida em que as posições da consciência nobre e da consciência vil sejam relacionadas com a totalidade na qual elas estão inseridas. Aí então torna-se evidente, né, a deficiência das posições da consciência nobre e da consciência vil. Quer dizer, seria isso aí o que nós poderíamos esperar, né? Poderíamos antecipar das experiências da consciência e vamos ver, né, se essas experiências confirmam ou não essas expectativas.